Ministros do STF analisam proposta da Câmara sobre ordens individuais. Os ministros do Supremo Tribunal Federal avaliam que as regras aprovadas pela Câmara dos Deputados sobre decisões individuais estão, em grande parte, alinhadas com os ritos já praticados pela Corte. O texto foi elaborado por um grupo coordenado pelo ministro Gilmar Mendes, decano do tribunal, e recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Apesar disso, integrantes do STF veem como inconstitucional a tentativa de restringir a atuação de partidos políticos na apresentação de ações, ponto que poderá dificultar a tramitação da proposta no Senado, próximo passo do processo legislativo. O projeto foi aprovado na CCJ em caráter conclusivo, o que possibilita o envio direto à casa vizinha sem passar pelo plenário da Câmara. A proposta estabelece normas relacionadas a diferentes tipos de ação, entre elas a ação direta de inconstitucionalidade, ADI, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ADO, a ação declaratória de constitucionalidade, ADC, e a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF. Tais ações podem ser apresentadas por partidos políticos, Presidência da República, Mesa da Câmara, Mesa do Senado e Procuradoria-Geral da República. Um dos pontos centrais do texto aprovado é a regulamentação das chamadas decisões monocráticas, ou seja, decisões tomadas individualmente por ministros. Processos de natureza criminal não seriam atingidos. A principal novidade é a exigência de que uma decisão individual seja obrigatoriamente analisada pelo colegiado já na sessão seguinte. Entre os principais aspectos estabelecidos estão a necessidade de justificar a urgência que levou a uma decisão individual, a obrigatoriedade de fundamentação com base em posição do plenário e análise obrigatória na sessão seguinte. Caso não haja deliberação imediata, o STF deverá se manifestar sobre a eventual modulação dos efeitos da decisão. Apesar de críticas pontuais, como a de que a obrigatoriedade de apreciação imediata pode gerar dificuldades práticas, a avaliação predominante é que a proposta não implica mudanças drásticas. Ela consolida práticas que já vinham sendo adotadas, sobretudo a preferência por decisões colegiadas, sem retirar a possibilidade de medidas individuais em casos excepcionais. Um ministro chegou a classificar as alterações como inócuas, por apenas reforçarem o que já é seguido. Atualmente, o STF adota um rito definido em 2022, durante a presidência da ministra Rosa Weber. As normas vigentes estabelecem que ministros podem decidir individualmente em casos urgentes, especialmente medidas cautelares cíveis ou penais, e que tais decisões devem ser submetidas imediatamente ao plenário ou à turma competente. A inclusão automática na pauta da sessão virtual subsequente é regra, embora o relator possa optar por apresentar a decisão na primeira sessão presencial. Também está prevista a convocação de sessões extraordinárias virtuais em situações de urgência, e decisões que resultem em prisão devem ser analisadas em ambiente presencial, com reavaliação a cada 90 dias, conforme determina o Código de Processo Penal. O ponto considerado mais polêmico pelos ministros é a limitação proposta em relação à atuação de partidos políticos. O texto aprovado estabelece que apenas partidos que ultrapassarem a cláusula de barreira poderão apresentar ações constitucionais, restringindo a atuação de legendas menores. Atualmente, qualquer partido com representação no Congresso pode acionar o STF para propor ações desse tipo. Na visão de integrantes da Corte, essa limitação afronta a Constituição. O artigo 103 determina que podem propor ações de controle de constitucionalidade o Presidente da República, as mesas da Câmara e do Senado, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da OAB, governadores, assembleias legislativas, partidos políticos com representação no Congresso, além de confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional. Como a Constituição não estabelece distinção entre partidos grandes ou pequenos, qualquer alteração dessa regra só poderia ser feita por meio de proposta de emenda constitucional, não por projeto de lei. A expectativa é que, no Senado, esse ponto específico seja amplamente debatido, uma vez que os próprios parlamentares poderão se ver impactados pela mudança. Enquanto isso, a parte referente às decisões monocráticas encontra mais consenso, tanto entre os ministros quanto no meio político, por consolidar regras que já vêm sendo aplicadas na prática do Supremo.